Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca.
Que bom estar com vocês novamente. Hoje eu, Dora Bomilca, recebo para uma conversa franca um grande amigo, Jairo Brandão. E o nosso assunto é meio ambiente. Como repensar os seus hábitos? Que prazer tê-lo aqui, Jairo Brandão, para um bate-papo descontraído e enriquecedor. Eu gostaria, então, que o Jairo Brandão desse um olá para os nossos ouvintes de casa e já nos contasse quem ele é.
Oi, olá, ouvintes. Muito obrigado a todos, a Dora, a todos os ouvintes aí pela oportunidade. Eu sou um jovem casado, 60 anos de idade, sou graduado em estatística, também estudei administração e gestão de empresas, e eu trabalhei algum tempo em algumas indústrias de autopeça como gerente da qualidade, gerente de meio ambiente e também gerente de melhoria contínua de processos.
E, Jairo, conta pra gente que lugar lindo você mora hoje, ou pelo menos nos finais de semana.
Ah, sim, eu resido em Atibaia, num condomínio onde eu tive a oportunidade de fazer bons trabalhos ambientais junto com um grupo de voluntários, e eles têm bastante atividades sustentáveis para compartilhar, Dora.
E a minha pergunta para o ouvinte hoje: você precisa comprar algo novo toda vez que você sai, ou você utiliza algo que já foi usado? Ou outra pergunta: você utiliza carona solidária? Pois é, participe hoje do Conversa Franca através do 0-11-97418-1456. Você precisa ir correndo para o seu telefone ou para o seu computador e responder uma dessas duas perguntas. Ou, se você quiser, você pode também fazer uma pergunta para o Jairo. Ou também você pode comentar o tema meio ambiente, como repensar os seus hábitos, já que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente.
Participe do programa Conversa Franca com Dora Bomilca. Sugira temas e dê sua opinião. Envie um e-mail para ouvinte@transmundial.org.br ou pelo WhatsApp 11 97418-1456.
Muito bem, eu queria fazer uma pergunta para o Jairo. Jairo, primeiro vamos conceituar o que é meio ambiente. O que é meio ambiente?
Meio ambiente é tudo aquilo que a gente sente, por exemplo, quando abre a janela, quando a gente olha para o nosso quintal, para o jardim, para a rua, para os parques, para o bairro. Tudo isso é o meio ambiente. E tudo criado por Deus, né? O homem também criou algumas coisas, mas tudo começou com Deus quando ele criou o Jardim do Éden. Nós só temos vidas graças ao meio ambiente, daí a importância de cuidarmos dele.
E a educação ambiental? Ela constrói valores. Como levar a educação ambiental até as pessoas e empresas? Qual é o seu benefício?
É muito importante que toda a sociedade esteja mobilizada para cuidar do meio ambiente, porque todos nós dependemos delas. As empresas já têm feito bons trabalhos, mas alguns trabalhos feitos pelas empresas é por força de normas, né? Como, por exemplo, a ISO 14000, que é uma norma de meio ambiente muito utilizada pelas empresas. Mas é importante também que outros órgãos, outras entidades e o próprio cidadão trabalhem também a proteção ao meio ambiente. Porque se você parar para pensar na dimensão da Terra, uma Terra que tem 7 bilhões de pessoas, o ideal é que essas pessoas todas estejam comprometidas com o meio ambiente. Todos nós devemos cuidar, porque nós também somos da natureza. Fomos uma criação de Deus, estamos na natureza, precisamos dela também.
Agora, você é um defensor da consciência ambiental. Me explica aí esse título. Qualquer pessoa pode ser um defensor da consciência ambiental?
Ah, sim, qualquer um. Podemos até hoje mesmo fazer com que cada um dos ouvintes já comece a ter esse título de defensor ambiental. O que, que você precisa? Não precisa de diploma, não precisa fazer cursos nos Estados Unidos e outros países. O que você precisa ter é atitudes ambientais, atitudes sustentáveis. Se você tiver alguma coleção de atividades nesse sentido, você já pode ser nomeado defensor ambiental.
E a minha pergunta para o ouvinte, quando você precisa comprar algo novo, você faz questão de comprar algo novo ou você pode utilizar algo usado? A minha pergunta para o ouvinte também, você utiliza a carona solidária? Ou então você pode fazer uma pergunta para o Jairo, você estará concorrendo a 4 livros para saber desapegar-se ou para se desvencilhar de tudo que é no inútil. Pois é, esses livros são da editora Vozes. Você quer ganhar? Então apresse-se para participar pelo WhatsApp 11974181456. Mas Jairo, no dia 3 de junho foi comemorado o Dia Nacional da Educação Ambiental. Eu sei que você formou um grupo de voluntários, moradores do condomínio onde você reside e que defendem as causas ambientais para o evento. Qual é este evento e qual foi o seu objetivo fazendo isso?
Ah, este evento foi para despertar a consciência ambiental. Esse condomínio lá em Atibaia, ele já é um condomínio muito famoso por atividades de sustentabilidade ambientais, que eu vou citar durante essa entrevista quais são. Mas o que nós acrescentamos foi um passeio ambiental para poder conscientizar mais as pessoas sobre a importância de preservar a natureza, de não gerarmos muito resíduos plásticos e deixá-los em contato ou em permanência com a natureza. Esse foi o objetivo. E com isso, em torno de 50 voluntários se dedicaram a essa causa nesse dia 3 de junho, que foi o Dia da Educação Ambiental. Esse condomínio é um condomínio de em torno de 200 mil metros quadrados e fizemos um trabalho nesse local, Dora.
Mas, Jairo, quais os tipos de problemas ambientais que temos hoje e quais os mais preocupantes?
Assim, Dora, hoje nós temos muito problema com o aquecimento global. Então é muito importante, aquecimento global hoje é um dos fatores de risco do meio ambiente. E o plástico também é um elemento que, embora tenha muita utilidade no dia a dia das pessoas, ele deixa um legado perigoso para o meio ambiente. É muito importante usar o plástico com sabedoria, tentar reaproveitá-lo o máximo que puder, evitar o uso ou tentar reaproveitar ou reciclar esse material. Em nenhum momento deixá-lo em contato com a natureza de forma permanente.
E por que é que nós temos que cuidar do meio ambiente? Qual o papel do cidadão na sua preservação?
Eu gostaria de fazer uma referência à Bíblia, Gênesis 1:11, que diz: cubra a terra de vegetação e plantas, que deem sementes e árvores frutíferas de acordo com sua espécie. Ainda em Gênesis 2:15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então veja essa palavra guardar, o quanto é importante para nós guardarmos a natureza, guardarmos a criação de Deus. E sabemos que também nós somos a natureza. Então, quando você fala preservar a natureza, você está falando em preservar a você também, que você também é um ser vivente, como os animais, e precisa da natureza, né? Deus gosta de animais viventes, Deus gosta da natureza, e Deus deseja que a terra seja um imenso jardim. Foi assim que tudo começou em Gênesis, né? Ainda tem o Salmo 19:1 que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Devemos amar a criação de Deus. Dora, pode repetir a pergunta, por gentileza?
Qual o papel do cidadão na sua preservação?
Então, nós como cidadão, nós devemos então manter tudo isso que Deus criou desde o Jardim do Éden com uso consciente dos materiais. o plástico, o metal, o alumínio, que nos serve, né, como embalagem muitas vezes, podemos utilizá-lo, mas de uma forma consciente, uma forma que esse material não cause um impacto na vida humana e na vida também de todos os animais da Terra.
Agora, cabe nos dias de hoje aquela postura do cidadão espectador, à espera de propostas e ações governamentais, ou existe uma nova ordem que é a busca de alternativas pelo cidadão ou grupo de cidadãos e da igreja também para resolver os problemas ambientais, considerando suas necessidades e dificuldades?
Eu penso que já passou da hora de ajudarmos a cuidar do meio ambiente, dos rios, das praias, das florestas. O que eu gosto muito de discutir é o que eu posso fazer agora, né? O que o ouvinte pode fazer agora, nesse momento que gera impacto positivo no meio ambiente. Ora, você pode usar a água da chuva, utilizar mais a água da chuva, por exemplo, para lavar o quintal. Você pode tomar banhos mais curtos. Você pode trocar as lâmpadas da sua casa por modelos mais econômicos que surgiram, como, por exemplo, as lâmpadas LED. Você pode plantar mais árvores no seu quintal, de preferência árvores frutíferas, ou então fazer uma horta e utilizar essa horta como uma horta solidária, né, com os vizinhos. Um vizinho planta um tipo de legume e o outro vizinho planta outro tipo e vocês podem trocar esse material. Então, tem uma série de atividades, muitas delas já realizadas no condomínio em que eu fiz, participei como voluntário, né, nesse projeto. Muitas coisas eles fazem lá que são interessantes. Os bazares, por exemplo, os bazares em que você vende material que você não utiliza mais e os outros compram. Os bazares podem ser virtuais ou podem ser bazares físicos também. Há lá também uma preocupação com os peixes na lagoa. Nós temos lá o Walter Russo, que é uma pessoa genial, que cuida muito bem da natureza, da atividade piscosa dos rios. Então, atividades como essa, ou também vamos dizer assim, a carona solidária. Muitas vezes as pessoas oferecem carona. Oh, estou indo a tal local em Atibaia ou em São Paulo. Alguém quer ir comigo? E vice-versa, as pessoas pedindo carona solidária. Tudo isso é uma atividade sustentável para o meio ambiente. São pessoas que já são defensores ambientais, só por essas práticas.
Olha só quanta ideia boa. Mas você também, ouvinte, pode dar uma ideia aí que a gente não... que o Jairo aqui não listou, mas para isso você precisa participar através do 0 operadora 11 97418 1456 e você estará concorrendo a prêmios. Mas eu quero ouvir a Stephanie. E aí, Stephanie?
E aí, Dora? Agora vamos ler mais participações. Mariana Velasco, de Cuiabá, Mato Grosso, ela falou assim: boa tarde, Ricardo. Quanto ao tema de hoje, muito relevante, o meio ambiente. Como cristã, sinto-me responsável pelo cuidado com o meio ambiente, mas sem paranoia. Já mudei algumas práticas na minha casa. Exemplo, separar lixo orgânico das embalagens plásticas. Aqui não temos esse serviço público. Cuidado com o consumo da água, reaproveitando na máquina de lavar, lavo o banheiro, calçada e limpeza geral. Penso que somos responsáveis por desfrutar das riquezas da natureza, como nossa casa cuidando. A igreja precisa fazer sua parte, está muito devagar por aqui. Moro em Mato Grosso e não vejo interesse sobre esse tema. Quero ajudar minha comunidade a se envolver. Jairo, quero dicas para desenvolver junto com a minha igreja, especialmente para crianças e adolescentes. Deus abençoe. Maria Lira, de Manaus, pergunta para o entrevistado: a lei da educação ambiental é conhecida pelos professores? Será que a falta de compromisso dos governantes e gestores públicos para implementar projetos e programas de sustentabilidade, falta de fiscalização também, não acha? Boa tarde, sou a Nick do ABC Paulista. Gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Jairo. Quais são as atividades sustentáveis que vocês executam lá dentro do condomínio? E a Cleide mandou assim: olá, Ricardo. Há pouco mais de 10 anos faço separação dos lixos, levando nos ecopontos ou dispositivos disponibilizando para coleta todas as embalagens recicláveis. E mais recentemente estou adotando um estilo mais minimalista. Aos poucos estou fazendo desapego para viver de forma mais simples e sem acumulação, separando tudo que não é mais útil, fazendo descarte de forma consciente. Faço uso do serviço de descarte consciente de uma ONG aqui de SP.
Tô caindo de paraquedas aqui, mas os ouvintes estão no nível, né, Jair?
Sim, com certeza. Aí ela completa: a sensação de estar contribuindo com o bem-estar do planeta é reconfortante, principalmente quando lembro que essa atitude tem a ver com a obediência ao Criador, que nos deu a responsabilidade de administrar sua criação como mordomos.
Tá aí, Dora.
Olha só quanta participação. Eu queria que o Jairo respondesse todas, mas aqui no nosso programa acho que não vai dar. Mas eu tenho uma pergunta para ele que tem que dar tempo. Jairo, aquele cidadão ou cidadã que nos finais de semana lava o seu carrinho, lustra a pintura e esquece da revisão veicular, contribui para a poluição do ar?
Contribui sim, se ele não fizer as manutenções devidas em seu veículo. Por quê, Dora e ouvintes? A empresa automobilística, da qual eu sou origem profissional, elas se preocuparam muito com emissões de poluentes. Durante muitos anos, a CETESB cobrou muito das automobilísticas que os automóveis tivessem redução nas emissões de poluentes. Mas de nada adianta se essa tecnologia veio tudo no veículo, se não tiver manutenção, se não utilizar os combustíveis corretos em seu veículo, tudo isso pode perder. O uso do catalisador, que é um equipamento importante que vai na saída do escapamento, tudo isso protege o meio ambiente. É muito importante que o ouvinte com seu veículo esteja com ele manutenção, com a manutenção devida para que o carro dele não cause um impacto ambiental. Agora, Dora, aproveitando a resposta do ouvinte, eu consigo resumir o que o ouvinte perguntou em um único material que eu tenho aqui resumido. É o seguinte, num condomínio você pode fazer, ou num bairro, atividades como essas que eu vou citar, que eu aprendi muito com os voluntários no condomínio Recanto Tranquilo em Atibaia. Eles têm lá atividade de desapegos, bazares, brechós, eles fazem vendas pelo WhatsApp, utilizando entre eles mesmo o reuso do material. Eles fazem caronas solidárias para o centro, para outros locais. Há também proteção dos lagos com a criação de peixes, na atividade piscosa desenvolvida pelo Walter Russo. E também coleta seletiva, um exemplar, conduzido pelo nosso presidente do condomínio, que é o Aguinaldo e sua equipe. Eles desenvolveram um sistema de coleta seletiva exemplar, em que as pessoas levam para lá todos os materiais que devem ser reciclados ou descartados de forma consciente. Tem também nos vizinhos, a gente vê os vizinhos fazendo compostagem, algo muito importante também para a sustentabilidade. Além de plantações de árvores frutíferas no condomínio é possível você encontrar banana, abacate, laranja, limão. Alguns vizinhos plantam folha de chá, tem um vizinho meu da direita que tem planta, folhas de chá, vários tipos de chá, e hortas solidárias também, a gente já vê alguns exemplos. Então são atividades que o ouvinte pode desenvolver ou na igreja, ou no bairro, ou no condomínio, ou entre os vizinhos que são bem relacionados.
Olha, eu acho que essa entrevista está tão boa e é tão pouco tempo. Mas, ó, você pode levar o Jairo para a sua igreja ou para a sua comunidade. Reunir os vizinhos e ele vai dar uma palestra e ensinar aquilo que ele já sabe e que aplicou no condomínio aqui em Atibaia. Você quer, Jairo, já me dá aí o seu e-mail ou o seu WhatsApp ou, quem sabe, o seu Instagram ou o seu site.
Ok, as pessoas podem entrar em contato e obter um guia prático para fazer um passeio ambiental no seu bairro, condomínio, cidade, através do brandãosigma.com.br. Como não tem o tio, é brandãosigma.com.br. Lá você consegue o contato, consegue o material que é o guia prático para um passeio ambiental em seu bairro, condomínio, vila, cidade, quem sabe até no estado.
Muito bem. Stephanie, e aí? O pessoal está participando?
Sim, tá participando, Dora. A Eliane de Pelotas falou assim: sou a Eliane de Pelotas, meu quintal é bem grande, temos várias árvores frutíferas, fazemos compostagem com cascas, sementes, caroços, já separávamos o lixo para reciclagem. Para a glória e honra do Senhor, minha filha e genro, os dois engenheiros hoje têm uma franquia de uma empresa de soluções sustentáveis. Mais uma participação. Boa tarde, meu nome é Esther de Santo André e gostaria de saber como posso contribuir individualmente da sustentabilidade do bairro onde eu moro. Acho muito importante esse tema e já tenho feito algumas ações, mas gostaria de fazer mais. Olá, moro em Macaé e recolho tampinhas plásticas da praia e as recebo também de muitas famílias amigas. E desenvolvi um projeto de transformar plásticos em joias. Faço brincos para reciclar o material. Me chamo Larissa. Boa tarde, Jane Brandão, de Atibaia. Participamos aqui no condomínio da conscientização do cuidado com o meio ambiental. O que achei interessante foi a participação de pais e filhos, crianças, e vi crianças participando ativamente e com entusiasmo, realmente com vontade de cuidar do ambiente onde elas moram. Isso é interessante, pois faz parte da educação das crianças nesse assunto.
São muitas participações, né?
Sim.
E olha só, então já que o ouvinte está falando sobre crianças, e aí como conscientizar as crianças com o cuidado com o meio ambiente, Jairo?
Então, nesse passeio, nós nos reunimos num campo de futebol, em torno de 50 pessoas, tinham crianças de 8 anos a 80 anos.
Uau!
E essas crianças gostaram tanto que algumas delas, quando voltaram para casa, Dora, continuaram fazendo o trabalho de retirada de materiais que agridem a natureza, mesmo depois do evento. O evento tinha encerrado 11 horas, meio-dia, e alguns deles voltaram para casa e continuaram. Ou seja, o espírito de proteção do meio ambiente, de certo modo, foi disseminado nesse dia. Então, os comportamentos mudaram e vêm mudando a cada minuto. Cada vez eu tenho notícia de que as pessoas estão mais comprometidas agora em proteger o meio ambiente com atitudes que você pode fazer na hora, no momento.
Bom, e quais são as dicas que você recomenda para preservar o meio ambiente? O que fazem parte do dia a dia da população?
No dia a dia, as pessoas podem, em primeiro lugar, utilizar uma regrinha prática que é conhecida como 5 R's. Vamos saber por que são 5 R's? O primeiro R é de repensar. Repense os seus hábitos, repense as suas atitudes em relação ao meio ambiente. O segundo é reduza a geração de materiais. E a utilização também de materiais que podem agredir a natureza. E outro R é reutilize os materiais. E por isso que os bazares também são importantes. Bazares que você possa fazer no seu bairro, na sua associação de moradores. Para que você utilize e aumente a vida útil do produto. Reciclar também, você ter locais para reciclagem, coleta seletiva no seu bairro ou condomínio, ou utilizar aquelas que já existem na sua cidade. E o outro R é de recusar. Recuse produtos que agridam a saúde e o meio ambiente. Então, esses são os 5 R's que garantem a sustentabilidade.
Então, olha, vou repetir aqui para o nosso ouvinte. Repensar, reduzir, reutilizar, reciclar e recusar. É isto?
Exatamente.
O que que as pessoas devem recusar?
Recusar produtos, por exemplo, que não sejam biodegradáveis, que agridam a natureza, produtos que tenham muitas camadas de embalagem. Hoje em dia, quando você compra produtos, eles estão com exagero de embalagens. Evita, por exemplo, trazer muitas embalagens para a tua casa. Então, se puder evitar sacolas de supermercado, levar sua própria sacola, você estará sendo um defensor ambiental. Por isso que eu digo que para ser defensor ambiental não precisa de diploma, precisa só de atitude. Menos embalagens de supermercado, ande mais a pé do que de carro, use água da chuva. Então são pequenas coisas, apague a luz se você não estiver utilizando, economize energia elétrica. Pequenas atitudes dessas já fazem o ouvinte se tornar um defensor ambiental. E com isso, você começa já a ajudar a salvar o planeta. As 50 pessoas que participaram em Atibaia e outros que não puderam ir, já são pessoas que estão salvando o planeta, mas começaram por 200 mil metros quadrados apenas. Poderia, com o tempo, mais pessoas atingir toda a cidade, todo o estado e, quem sabe, todo o planeta.
Muito bom, mas eu quero terminar então o programa, primeiro que você repita suas redes sociais, e eu quero, porque eu quero que os nossos ouvintes convidem o Jairo para fazer uma manhã de educação ambiental, de consciência ambiental, quem sabe na sua igreja, em volta no seu bairro, ou quem sabe num espaço verde, né? Ou numa praça da sua cidade. Convida o Jair Brandão, ele vai dar uma palestra, vai equipar os ouvintes de casa. Mas dá novamente as suas redes sociais, Jair.
Ok, eu me comprometo a ajudar todos aqueles que querem fazer um trabalho ambiental em seu bairro, condomínio, gratuitamente, e é brandãosigma.com.br, brandãosigma sem o tio. .com.br. Você vai ter o guia prático e também contato direto comigo via chat para dúvidas, perguntas, sugestões, muitas informações. Eu não consegui passar nesses minutos, mas eu me dedico alguns minutos por uma causa tão nobre essa, que é proteger o nosso planeta. Vamos junto e contem comigo.
Muito bem. No nosso bate-papo, uma palavra só que você pode tirar, ou uma frase do nosso bate-papo hoje no Conversa Franca.
Eu gostaria que as pessoas fizessem mais o reuso dos materiais. Nós estamos comprando coisas demais que não precisaria ser novas. Poderíamos utilizar mais os materiais utilizados. Então, se você fizer bazares no seu bairro, no seu condomínio, ou bazares virtuais, você está dando uma grande contribuição para o meio ambiente. E outra coisa, utilize mais o sol, a luz natural, a água da chuva, tudo isso já foi dado por Deus, basta você utilizar. Para que tanta iluminação artificial? Abra mais a janela e receba a luz do sol.
Muito bem, nosso bate-papo já acabou. Quanta participação. Muito bem, esperamos você para uma próxima semana, para mais um Conversa Franca. Até a próxima semana, gente.
Esse foi o Conversa Franca. A apresentação de Dora Bumilca. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.